E agora vamos falar do lançamento de um livro que vai acontecer na terceira Semana Cultural em Maringá. O livro é História Artística e Cultural de Maringá, entre 1936 a 1990. O autor, João Laércio Lopes Leal, que é historiador do Patrimônio Histórico e Cultural de Maringá, ligado à Secretaria da Cultura. Ele está aqui comigo no estúdio móvel da CBN, na Praça Raposo Tavares. João Laércio, bom dia.
Bom dia, Gilson.
João Laércio, não é sua primeira obra, mas é um trabalho que traz aí um aspecto diferente da história de Maringá. Afinal, resgatar a arte e a cultura em Maringá nesse período aí de pouco menos, entre 20 anos, pouco mais de 20 anos, 20 anos, mais de 60 anos quase. Como é que foi isso, João?
Então, Gilson, esse trabalho nasceu de um pedido da secretária municipal de cultura, Olga Gullion. Em 2014, quando ela assumiu a pasta, ela me pediu que eu escrevesse uma história de Maringá. Eu optei em escrever uma história da arte e da cultura, porque eu entendia que uma história econômica, política, social, da religião, da comunicação, dos transportes, já existia em Maringá. Já tinham muitos trabalhos sobre esses temas. E sobre arte e cultura não havia. Portanto, a minha opção foi por esse caminho, ela concordou plenamente, e desde então eu comecei a me dedicar a escrever esse trabalho. Foram 2 anos de produção, e que agora em janeiro desse ano ficou pronto e vai ser lançado agora segunda-feira, dia 28.
As fontes, João, para poder buscar essa história da arte e da cultura na cidade?
Então, as fontes que nós utilizamos foram fontes as mais variadas. Começa com entrevistas orais, com artistas, produtores, com público, enfim, com todos aqueles envolvidos na arte e na cultura. Jornais, revistas, livros, fotografias, desenhos, pinturas. As fontes são as mais variadas, desde as primárias até as secundárias. Então, nesse sentido, não houve muita dificuldade. Maringá tem muita documentação. O que basta é você ter uma bela dose de criatividade e disposição para levantar esses dados.
Você falou que tem muita documentação. E uma coisa engraçada que a gente tem aí, pelo menos na história mais aparente da cidade, a arte e a cultura nunca tiveram muito destaque. Agora sim, a gente pode calcular que nos últimos 20, 30 anos, a gente tem uma produção cultural, uma produção artística na cidade que tem merecido valor, tem sido destacada, não que não merecesse antes, mas parece que a cidade tinha uma certa resistência a discutir esse tema como um tema de importância, que hoje parece que ela reconheceu isso. Isso fica expresso também no trabalho? Você conseguiu perceber isso, João?
Ah, sim. Uma das coisas que nós perseguimos nesse trabalho foi trazer para a primeira posição, ou seja, trazer para o proscênio da história, a arte e a cultura. A arte e a cultura em Maringá é muito dinâmica. Desde a década de 30 e 40, por incrível que pareça, desde os primórdios de Maringá, você já tem manifestações dessa natureza. Então, história existe. O que não havia era uma narrativa histórica, ou seja, a história relatada. Então, a gente espera que agora as pessoas, com esse material, com esse livro, possam entender que arte e cultura é um assunto tão antigo na história de Maringá quanto a economia, a política, a sociedade, a religião e outros temas também tão importantes.
João, agora eu fiquei curioso com uma coisa. A gente fala da história, da arte, da cultura no começo de Maringá. Todo mundo tem aquela visão tradicional de que os pioneiros vieram para cá, para o trabalho na lavoura, a ligação com a economia, cafeeira e outras agriculturas paralelas a isso. E aí você fala da arte e da cultura. Como é que era essa expressão artística? Na prática, eu queria que você contasse alguma peculiaridade desse momento.
Então, Gilson, Maringá tem uma coisa que é original. Maringá é uma cidade que tem o nome de uma peça artística. Então a história de Maringá começa até antes da sua própria história. Porque a canção Maringá foi composta em 1932 pelo mineiro Gilberto de Carvalho. Em 1936 foi dado o nome da canção Maringá para um ribeirão, chamado Ribeirão Maringá, que até hoje tem esse nome. E nesse mesmo ano é inaugurado o Patrimônio Maringá, que é uma criação de Londrina, ou seja, Maringá é filha de Londrina. Então, veja bem, a arte, a cultura, a sensibilidade está na história de Maringá desde o seu nascimento, desde a sua origem mais remota. Isso no lado do nome da canção Maringá. Depois a gente tem as festas rurais, nós temos as quermesses, as festas religiosas em torno da Capela São Bonifácio, da Capela Santa Cruz, tudo na década de 30 isso. E também no início dos anos 40. Nós temos já alguns escritores radicados em Maringá, é o caso do padre Emílio Scherer, que talvez tenha sido o maior intelectual que essa cidade já teve. Quando Emílio Scherer chegou em Maringá em 1939, ele já havia publicado mais de 8 livros na Europa sobre a história dos santos da Igreja Católica. Ele era um agiógrafo. Então Maringá tem umas figuras que a gente às vezes desconhece, mas que povoaram essa cidade, pisaram nessa terra e merecem ter sua memória revelada e divulgada para a sociedade.
O aspecto, João, o teatro, por exemplo, né? Que é hoje a gente tem em Maringá um trabalho com teatro significativo. Ele está desde o começo da cidade? Existe o teatro desde o início?
O teatro em Maringá começa na década de 50, mais precisamente no ano de 1956, com o pioneiro Calil Haddad.
Que hoje leva o nome do nosso teatro.
Exatamente, é o nome que o nosso teatro é batizado, né? Calil Haddad, ele era paulista, filho de sírios, chegou em Maringá nos anos 40, lá no Maringá Velho, né? E era balconista da Casa São Jorge, né, que era do seu pai, Nassib Haddad. E ele, nos anos 50, começou a rebanhar um grupo de pessoas na cidade e montou o TMC, o Teatro Maringaense de Comédia, que é a primeira experiência teatral amadora feita em Maringá. E desde então, Maringá nunca mais parou na área teatral. Foram vários grupos, ainda nos anos 50, na década de 60, 70 e os anos 80. E até hoje continua. A atividade teatral em Maringá, ela é bastante efervescente. Porque, Gilson, uma das coisas desse livro, é bom a gente deixar claro, é acabar com essa mitificação que Maringá é uma cidade anêmica na área artística e cultural. Ela tem muita atividade, ela tem muita densidade nessa área. Eu só vou citar um caso rápido para você aqui. Por exemplo, Oktoberfest, essa festa que é tão famosa, né, que o Brasil, em Blumenau, tem a segunda Oktober do mundo. A primeira Oktober do Brasil começou em Maringá, em 1983. E a segunda edição foi em 1984. Depois não teve mais continuação, não houve mais sequência. Mas a Oktober de Blumenau começa em 85, 2 anos depois da de Maringá. E deu no que deu. É uma das maiores festas.
Teria alguma ligação, alguma inspiração de Maringá em Blumenau?
Eu não sei se tem alguma inspiração, se tem alguma influência. Mas o fato que Maringá antecedeu essa festa em 2 anos em relação a Blumenau. Pena que não houve uma sequência em Maringá. Mas a colônia alemã maringaense era e ainda é muito organizada. Tanto é que havia um clube social, o Clube Teuto Brasileiro, palco de vários eventos culturais. A Oktoberfest de 83 foi realizada no Clube Teuto, né? Então, são coisas que muitas vezes o maringaense não sabe, não tem conhecimento. E esse livro pretende entrar nesses caminhos, que muitas vezes são desconhecidos ou esquecidos.
A gente teve na história do país alguns momentos mais obscuros em relação à arte e à cultura. E a arte e cultura é sempre considerada um movimento crítico, um movimento de oposição social, política, de repensar, inclusive, algumas práticas sociais. A arte maringaense traçou esse caminho, trilhou esse caminho?
Traçou sim. A arte e a cultura em Maringá têm um viés político bastante dinâmico nos anos 60 e nos anos 70. E aí a gente tem que citar o próprio Calil Haddad, que tinha uma tendência de esquerda, né, fazendo um teatro com uma crítica em comédia de costumes. Mas o auge mesmo da crítica social e política no teatro em Maringá se dá na década de 70 com uma figura chamada Tadeu Moacir Lima, que é o fundador do TEMI, o Teatro Maringaense Independente. Ele era declaradamente um homem de esquerda, pertencente ao Partido Comunista, e que fez um teatro extremamente avançado para a época e crítico, não só das questões locais, mas principalmente das questões nacionais. Então, a década de 70, que é um período crítico na história social e política brasileira, pelas perseguições, um grupo de Maringá, o TEMI, partiu para um caminho de bastante oposição e pagou um preço alto com perseguições e coisas do gênero.
O público, a gente fala muito do consumo da arte e da cultura. Você pensa uma cidade no começo, aquele discurso pioneiro, mas havia um envolvimento da sociedade com os movimentos artísticos e culturais?
Sempre houve. O público maringaense sempre participou das atividades culturais e artísticas. Essa é outra mitificação também que a gente percebe ao longo da história de Maringá, dando conta que o público não participa, não contribui para encher os eventos, enfim. Mas isso não é tão verdade assim. Ocorrem episódios, evidentemente, que o público não vai assistir ou vai ver determinada peça, espetáculo musical, exposição de artes plásticas ou coisas do gênero. Mas, no geral, o público dá uma resposta muito boa. O público participa. Tem eventos que o livro, inclusive, narra de participação de 5, 10 mil pessoas em teatro ao ar livre em Maringá em plena década de 60, com o Grupo ANTA, que é a Agremiação Maringaense de Teatro Amador, que tem na figura de Oscar Leandro o seu grande líder.
Então você tem aí, em alguns momentos da cidade, até um teatro expressivo, que tem nome e é reconhecido pela sociedade.
Exatamente. Um grupo local, né? E faz com que o público compareça na praça para assistir uma peça montada, produzida por esse grupo aqui de Maringá. Esse é um caso. Há vários outros, né? Maringá gosta muito de música. Maringá é um dos polos nacionais de bandas de baile, de conjuntos musicais. Já houve épocas nos anos 70 e 80 que Maringá teve mais de 20 grupos de baile sediados na cidade.
O FEMUSIC, por exemplo, está envolvido nessa tua pesquisa. Como é que você faz esse resgate histórico, que é um acontecimento ainda hoje tradicional na cidade?
Ah, sem dúvida nenhuma. O FEMUSIC é um dos pontos altos da cultura e da arte em Maringá. Aí a gente deve também muito ao trabalho do SESC, que é uma instituição da mais alta importância em vários campos da história de Maringá, mas principalmente, para o nosso caso, para a arte e para a cultura, que eles fomentaram, em 1977, a primeira edição do FEMUSIC, que se chamava FEMUSESC. A partir de 78 é que ele passa a se chamar FEMUSIC. E desde então ele só agregou valores, como, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Maringá, que é parceira do evento, a própria universidade, que durante um bom tempo também foi parceira, né? A própria RPC, a televisão local. Então, houve muita contribuição da sociedade organizada, né? Tanto a civil quanto a sociedade política, para transformar o FEMUSIC numa referência não só regional e estadual, mas nacional.
Ô João, a gente fala que a arte e cultura tem um papel importante na formação até mesmo de uma sociedade, de uma cidade e a sua identidade. E algumas cidades costumam construir na cultura e na arte um pouco do que ela é. Claro que você faz até 1990, então eu queria a primeira pergunta, que eu vou colocar duas perguntas em uma. Por que até 1990? Por que você fez esse corte? A segunda é, hoje, quando você vivencia Maringá hoje, há uma grande mudança, que mudança, há permanências. Como é que você avalia arte e cultura hoje diante do trabalho que você produziu?
Então, Gilson, Maringá é uma cidade, como eu te falei, já no nome já traz embutido uma ideia de arte e cultura, que é o nome Maringá, que é o nome da canção. Mas tem outros elementos que estão na identidade, na estrutura atômica do maringaense, que tem a ver com arte e cultura. Por exemplo, o traçado urbano de Maringá. Esse traçado tem um componente técnico, mas tem um componente artístico também. Através de figuras geométricas, através de uma combinação harmônica de ruas, ângulos retos, perpendiculares, os redondos, as chamadas rotatórias. Existe uma arte no designer, nesse traçado urbano de Maringá. O plano de arborização também. Existe uma arte na escolha das espécimes que fazem com que Maringá seja uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Os sítios temáticos que dão nome aos bairros de Maringá. Você tem toda uma harmonia dos temas, dos assuntos que cercam esses bairros da cidade. A própria ideia de pioneiro, esse gosto pela ideia de quem chegou aqui primeiro, é um traço cultural também fortíssimo em Maringá. Então isso está relacionado à identidade da cidade. E são assuntos, são temas que batem na ideia de arte e cultura. E a gente explora muito isso no livro. Conta a segunda parte da pergunta, por que o recorte de 36 a 90? Por duas razões. Primeira, pela estrutura física do livro. É um livro de 256 páginas, e nós entendemos que nesse momento não precisaria de mais páginas do que isso. Mas esse é um argumento, até certo ponto, não tão convincente. O principal é que nós estamos escrevendo a segunda parte, que vai de 91 a 2015. E até o final desse ano, provavelmente, nós devemos lançar esse segundo volume do livro.
Então significa que tem mais trabalho para poder compilar tudo isso em outro material.
Exatamente. Tem mais trabalho.
Lançamento vai ser o ano que vem.
É, a ideia é até o final desse ano ainda. Até o final do ano. Eu não posso te precisar em que mês vai sair, né? Que tem questões burocráticas também, tem todo esse aspecto. Mas até o final do ano de 2016, nós devemos publicar o período que vai de 1991 a 2015.
Lembrando que o lançamento do livro do João Laércio, História Artística e Cultural de Maringá, 1936 a 1990, é no Teatro Calil Haddad, na terça-feira, isso, João, à noite?
Na segunda-feira,
à noite,
dia 28, às 20h30.
E João Laércio estará lá para falar um pouco do livro e também assinar, autografar os livros.
Gilson, e eu também aproveitaria a oportunidade que você está dando para a gente, claro, né? Para falar também que nessa Semana Cultural, né, a Maringá Cult de 2016, nós estaremos ministrando um curso também, toda manhã, do dia 28 de março a 1º de abril, ou seja, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 10h30, um curso intitulado História Artística e Cultural de Maringá, que é o conteúdo do livro. Então, João, a gente também vai estar dando um curso.
João, muito obrigado pela tua presença aqui no Estúdio Móvel. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso no lançamento do livro na segunda-feira.
Eu que agradeço a oportunidade, Gilson.
Lembrando que o livro é lançado na segunda-feira, dia 28, no Calil Haddad, à noite, 7h30 da noite, o livro vai ser lançado.
Às
8h30 da noite, o livro vai ser lançado, falando sobre a história artística e cultural de Maringá, 1936-1990.